dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2013. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento, por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra à senhora Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, que fará a apresentação. Por favor, senhora Luiza, pode prosseguir.
Bom dia a todos, muito obrigada por estar presente. A gente está reunido aqui com toda a equipe, agora a mesma equipe vai falar com vocês, Marcelo, Beto, todo mundo. Eu só dar um bom dia, dizer que nós estamos dentro daquilo que a gente previa, dentro do que nós prometemos. A gente está evoluindo cada trimestre mais e vamos continuar evoluindo. Foi um trimestre que nós estamos muito satisfeitos, mas a gente sabe que nós temos um caminhar muito longo ainda pela frente, estamos conscientes disso e estamos diariamente perseguindo isso aí. Como a gente falou com alguns em particular, o trimestre foi melhor do que os jornais estavam falando e eu já vinha dando esse aviso para o pessoal. Os jornais mostravam muito um lado do copo vazio e principalmente o nosso segmento. Eu não sei se foi motivado pelo endividamento que caiu demais da população. O endividamento caiu muito e eles podem voltar contra. O Minha Casa Melhor, apesar de não ter atingido o índice que deu ainda, que o Caixa Econômica soltou, mas isso ativou um mercado que até então não podia comprar de jeito nenhum. E julho, agosto e setembro, a gente teve um dos melhores setembro, que normalmente no varejo a gente chama de setembro negro. Então, todo varejo espera esse setembro com esse buraco. Então, foi um dos melhores setembro que a gente já teve. E agora, vocês vão ver o resultado. Eu agradeço a paciência de vocês. E o Magazine Luiza, como diz o Marcelo, entrou num novo caminhar. E a gente sabe que o caminho é longo, mas vocês podem ter certeza que a gente vai cumprir com tudo aquilo que a gente prometeu. O Marcelo agora vai dar uma explicação para vocês e depois eu vou ficar um pouco aqui para vocês quererem saber alguma coisa como eu estou vendo no Brasil. Eu estou muito satisfeita com o índice de inadimplência a curto prazo da companhia. É uma coisa que toda segunda-feira eu vejo. E a gente voltou assim, aos índices melhores que nós já tivemos até agora. Isso é um bom sinal, porque a inadimplência, para mim, é igual cupim, ela come a empresa. Então, você vendendo bem, tendo lucro e recebendo, você não corre risco. Então, o risco que a gente corre é da inadimplência, que eu garanto a vocês que está totalmente sob controle, um dos melhores índices que nós já tivemos até hoje nos últimos 3 anos. Então, e principalmente o que eu olho muito é de curto prazo, porque quando a pessoa não paga a primeira e a segunda prestação, principalmente o cliente novo, a tendência dele é não pagar mais. Então, é isso que eu olho toda segunda-feira, aprovação de crédito e o índice de inadimplência dessas primeiras e segundas prestações, principalmente, olho de tudo, mas eu sou mais foco do cliente novo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu, independente da conferência, eu estou à disposição. O IBV tem tido muito contato com o governo de qualquer partido e a gente tem conseguido coisas maravilhosas. Eu queria te dizer que o que está no Jornal Nacional sobre seguro foi totalmente trabalhado com o IBV. Quer dizer, uma coisa que a gente deixou, a SUSEP autorizando em seguida os promotores está suspendendo, porque aí agora tem uma regulamentação pelo SUSEP que foi trabalhado profundamente por todos nós, sócios do IBV, de comum acordo para que a gente fizesse o melhor para o cliente e o melhor para nós. Muito obrigada, Marcelo vai falar agora.
Bom dia a todos. Vou começar apresentando para vocês os principais destaques desse terceiro trimestre de 2013. Como um analista colocou ontem no seu report, esse trimestre foi realmente um trimestre sólido, porque ele está suportado por melhorias em todos os aspectos, todos os ângulos do nosso negócio. Começando pela receita bruta, que nós crescemos nesse trimestre 18,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Nós atingimos 2,4 bilhões de reais. E muito importante é o crescimento nessas lojas. Nós conseguimos 17% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 14% lojas físicas, o nosso e-commerce 36%. E se entendermos que a base de comparação é muito forte em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nesse período, nós inauguramos 8 lojas, 7 convencionais, 1 virtual, inclusive 1 virtual aqui na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. É a primeira experiência em comunidades de grandes capitais. E fechamos 1 loja convencional. Em setembro, ainda como fato importante, nós tivemos a virada da marca das lojas Maia do Nordeste para a Magazine Luiza, um processo que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E deixamos o estado da Paraíba como o último, porque era o estado onde os Maia tinham a sua base, a sua sede, e nós fizemos isso com muito carinho, com muito cuidado, essa virada da marca. Além do crescimento das vendas, é muito importante a gente comentar que mantivemos a nossa margem bruta, mesmo comparado com o ano anterior. Nós preservamos a margem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A margem bruta da região Nordeste vem crescendo em função do processo de integração que nós comentamos, concluímos no ano passado, e isso permitiu que nós fôssemos colocando todos os processos do Magazine Luiza, os controles da companhia, e as margens brutas já estão começando a chegar junto das demais regiões. Tem ainda o efeito de 0,8 de reclassificação contábil, por conta, o Beto pode explicar isso em detalhe, por conta da desoneração da folha. Em compensação, tem o mesmo efeito nas despesas de vendas e administrativas. É importante falarmos que o trabalho que vimos fazendo sobre redução de despesas operacionais da companhia começa a dar resultados. Reduzimos 1,5%, o ano passado, nesse trimestre, era 25,5%, agora está em 24%, e também, novamente, falando da reclassificação, da desoneração da folha, que isso representa 0,8%. É muito importante destacar a rentabilidade da Luizacred. A Luizacred teve um resultado excepcional nesse trimestre, melhoramos a margem bruta, a inadimplência, a Luiza comentou, está absolutamente sob controle. Foi feito um trabalho de redução das despesas operacionais e, por conta disso, a margem do EBITDA da Luizacred passa de 4,2% no trimestre de 2012 para 9,6% e uma margem líquida de 5,1%, o que é absolutamente significativo no nosso resultado. Com isso, a rentabilidade da companhia melhorou consideravelmente. O nosso EBITDA consolidado recorrente foi de 122 milhões de reais e atingimos 6,1%. 1,7 melhor do que o ano passado, em função do que comentamos, crescimento de vendas bem significativo, racionalização das nossas despesas operacionais e o aumento da equivalência patrimonial, principalmente da Luizacred. Com isso, nós tivemos o melhor resultado líquido dos últimos anos e principalmente do IPO para cá, nós atingimos um patamar de 25 milhões de reais e temos um consolidado de 9 meses de 80 milhões, porque quem acompanhou o segundo trimestre viu que nós tivemos uma receita líquida extraordinária da venda de partes do nosso CD de Oliveira. Esse é realmente o melhor resultado da companhia acumulado nos últimos anos, desde que nós fizemos o IPO. Então, eu agora quero passar a apresentação para o nosso CFO, o Roberto Delício, que ele deverá dar mais detalhes sobre os indicadores operacionais e financeiros da companhia.
Bom dia a todos. Na página 5, mostramos alguns indicadores operacionais da empresa, só destacando o crescimento de mesmas lojas no patamar de 17%. Foi o maior crescimento nesse conceito dos últimos 2 anos, crescimento bastante expressivo. Na página 6, mostramos alguns indicadores da Luizacred. A Luizacred, o faturamento da Luizacred cresceu mais de 15% em relação ao ano passado. Ela continua crescendo junto com o Magazine Luiza. Na página 7, mostramos a evolução da base de clientes e da carteira de crédito da LuizaCred. A carteira cresceu 9,9%, quase 10%, com destaque para o CDC e com destaque, que é um produto mais rentável, e com destaque para a rentabilidade da LuizaCred como um todo, que é o quarto trimestre consecutivo que a LuizaCred tem um lucro alto, consistente, com retorno sobre o patrimônio líquido de 19%, um retorno bastante interessante. Na página 8, mostramos a evolução da carteira da LuizaCred, com destaque para a inadimplência de curto prazo, que está no menor nível dos últimos anos, uma evolução muito importante que nos faz acreditar que as provisões que caíram neste trimestre em relação ao terceiro trimestre do ano passado devem seguir nessa tendência de melhoria gradativa e que tem ajudado a LuizaCred a evoluir seus resultados também, assim como a evolução da margem bruta e a diluição das despesas operacionais da LuizaCred. Depois, na página 10, mostramos a evolução da receita bruta, com destaque também para o e-commerce, que cresceu mais de 36%, mantendo a sua rentabilidade, mantendo as suas margens positivas e ajudando no resultado da empresa como um todo. Na página 11, mostramos a evolução do lucro bruto, de novo, em bases ajustadas ao efeito do INSS, da reclassificação do INSS. Mantivemos a margem bruta num nível alto, ao redor de 29% da receita líquida, e mantendo a margem nesse patamar, no ano como um todo, a gente deve ter uma expansão da margem bruta também, da ordem de 50 basis points, que tem ajudado o resultado da empresa como um todo este ano. Na página 12, mostramos aí o grande destaque, a grande diluição de despesas operacionais, da ordem de 1,5 ponto percentual, passando por todas as linhas, folha de pagamentos, despesa com pessoal, marketing, logística, aluguel, todas as linhas foram diluídas neste trimestre, mostrando aí o crescimento de vendas e as sinergias após a integração das redes dos últimos dois anos. Na página 13, mostramos a evolução da equivalência, que melhorou principalmente pelo resultado da LuizaCred, como já comentamos. Na página 14, mostramos o crescimento do EBITDA, 1,7 ponto percentual, 122 milhões de EBITDA recorrente, um crescimento de mais de 60% em relação ao ano passado. Na página 15, mostramos as despesas financeiras, que ficaram no mesmo patamar praticamente do ano passado, mesmo com o CDI maior, em função de uma dívida líquida menor este ano em relação ao ano passado. Na página 16, mostramos a evolução do lucro líquido. Queria apenas destacar que esse lucro líquido de 25 milhões com margem líquida de 1,3 ponto percentual, em termos anualizados, representa um retorno sobre o patrimônio líquido também da ordem de 14% a 15% do Magazine Luiza. E na página 17, mostramos a evolução do capital de giro. Tem sido estável, ao redor de 3,3% da receita bruta, e isso também em função de uma melhoria da performance do giro dos nossos estoques. E a relação dívida líquida e EBITDA caiu de 2,1 no último trimestre para 1,9 no terceiro trimestre e deve continuar essa trajetória até o final do ano com aumento de EBITDA e redução de dívida líquida também nesse último trimestre. E com isso, volto a palavra para o Marcelo Silva.
Eu gostaria de concluir a nossa apresentação falando um pouco sobre as nossas expectativas agora para esse quarto trimestre de 2013. Nós esperamos um crescimento de vendas basicamente no patamar do que vimos experimentando. Acabamos de fechar outubro, fechamos bem o mês de outubro. Temos uma expectativa positiva, muito positiva para novembro e dezembro. O programa Minha Casa Melhor, mencionado pela Luiz Helena, ele deverá evoluir em 2013, mais fortemente ainda em 2014. Vamos fazer o lançamento da nossa participação na Copa do Mundo, como patrocinador da Rede Globo. E temos muitas iniciativas que focam o aumento da satisfação do nosso cliente, que visa a fidelização e, consequentemente, o aumento do nosso market share nos mercados onde nós já atuamos. A margem bruta está forçada em ser mantida nas demais regiões. Continuamos prevendo crescimento gradual da margem bruta nas lojas do Nordeste. Nosso projeto de pricing, a gente já fez o rollout, comentamos que estávamos em piloto e agora estamos fazendo rollout em todas as lojas da empresa e certamente vai incrementar a inteligência no processo de precificação sobre todos os aspectos. E deveremos continuar ganhando na racionalização de custos e despesas. As lojas que foram do MAI e do Baú continuam seu processo de maturação, de evolução. Nós temos um projeto multicanal que está em fase de conclusão, já temos 6 CDs com o projeto multicanal do nosso e-commerce. Fizemos o OBZ no primeiro semestre, já praticamos no segundo semestre, teremos certamente um full year 2014, um controle muito mais rigoroso do que vínhamos até então. E, além disso, a Luizacred continua com o seu projeto de eficiência operacional. Estamos trabalhando nisso, a Luizacred deverá também apresentar ganhos de racionalização de custos e despesas nesse trimestre e nos próximos trimestres. Como a Luiz Helena comentou, esse é o início, né, daquilo que a gente vem comentando por ocasião do primeiro trimestre, do segundo trimestre. É uma caminhada longa de melhoria dos resultados. Nós queremos fazer de uma maneira consistente, gradual, com os pés no chão, sem assodamentos do tanto de um lado como do outro. E nós estamos muito confiantes e deveremos continuar apresentando resultados positivos e consistentemente crescentes nos próximos trimestres. Dito isso, eu gostaria agora de passar para a parte mais importante, que são as perguntas de todos vocês, se tiverem perguntas, para que nós possamos esclarecer. Para isso, a gente tem aqui a presença da Luiz Helena, do Frederico, nosso diretor de operações, da Isabel, nossa diretora de administração e controle, do próprio CFO Beto, do Marcelo Ferreira, que é o nosso diretor da Luizacred, e do nosso diretor comercial, o Fabrício Garcia. Então, todos aqui estamos à disposição de vocês para fazer os esclarecimentos que forem necessários. Então, vamos às perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Caso haja uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Marcel Moraes, do Deutsche Bank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta diz respeito às vendas. Eu já entendi bem uma colocação do Marcelo, que quarto trimestre deve mostrar uma performance de same-store sales parecida com a do terceiro. O que eu gostaria de entender, olhando um pouco para frente, 2014, quão sustentável é esse tipo de crescimento e qual foi o trigger para essa aceleração no crescimento no terceiro trimestre em relação aos trimestres anteriores, né? Qual foi o trigger para essa aceleração para 14%? Esse patamar ao redor de 14%, 15%.
Nós já mencionamos alguns aspectos, né? O mercado melhorou. Vocês sabem que quando há sinais de aceleração da inflação, o consumidor, questão de confiança, ele se retrai um pouco. Isso aconteceu no primeiro semestre. Tivemos uma talvez um pouco de ressaca do mês de junho, por conta de 15 dias que nós tivemos muitos problemas de paralisação, e aconteceu que julho nós tivemos um bom mês de vendas, agosto, Dia dos Pais, e o mês de agosto foi um mês muito bom, e setembro nós culminamos com o nosso Dia de Ouro e com outras iniciativas do Magazine. Isso é do nosso lado. Do outro lado é o mercado mesmo, que tem apresentado um apetite melhor do que nos trimestres anteriores. Então, começou o quarto trimestre e o mês de outubro correspondeu às nossas expectativas. Então, um pouquinho acima do nosso orçamento, não posso falar dos números ainda. Estamos com o mês de novembro trabalhando, eu diria que de um lado é o mercado e do outro lado é o trabalho da equipe. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso na ponta com os nossos vendedores, com os nossos gerentes de loja, o nosso e-commerce correspondendo também ao trabalho do nosso pessoal. Então, nós queremos acreditar ao mercado, evidentemente, quando o mercado se retrai, afeta diretamente, mas também ao trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos nossos clientes, tanto do online como do offline. É isso que eu gostaria de colocar para vocês.
Marcelo, houve alguma alteração na política comercial ou alguma campanha publicitária diferente daquilo que possa ter sido feito no ano anterior para complementar
não.
A resposta?
Não. Não. Não, mesmo, é o Só Amanhã, são as nossas campanhas Top 5, as mesmas campanhas que a gente tem feito ao longo dos meses. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para vocês, no primeiro trimestre aconteceu, quando há indícios de inflação e aí houve uma desaceleração no segundo semestre, o governo aumentou a taxa de juros, a inflação começou a refluir, então aumenta a confiança do consumidor. Minha Casa Melhor também começa a crescer dentro do mercado, de todos os varejistas que praticam Minha Casa Melhor, e nós estamos inseridos nesse contexto, evidentemente. Então, são esses fatores que vão se somando, e eu acredito também que a nossa equipe tem uma participação enorme nesse crescimento. Nós estamos muito confiantes, muito motivados, estamos trabalhando muito perto com a ponta da companhia, com o pessoal de loja, com o pessoal do online. Então, é tudo isso, né? O aperfeiçoamento dos processos, a nossa logística cada vez melhor. Então, isso é um conjunto de fatores. A gente não pode dizer que X foi disso, X foi daquilo. É sempre de um lado externo, que é o mercado, e o lado interno, que é o lado da empresa.
Mas não teve nada, a Luísa, não teve nada de diferente. Porque, e agora você perguntou de 2014, não adianta ninguém apostar negativo. 2014, principalmente o primeiro semestre, vai ser ótimo. Principalmente já do segmento nosso. Porque nós temos uma Copa do Mundo que vai ser feita no Brasil. E o Magazine Luiza, na realidade, vai patrocinar a Copa. Isso é uma mídia muito grande, era um sonho nosso há muito tempo. Então, já começou a ter feito a venda de televisão para a Copa do Mundo. Vocês imaginam, a partir de janeiro, de fevereiro, não só a televisão, as pessoas recebem as pessoas em casa, troca geladeira, faz uma porção de coisa, porque é um evento muito grande que acontece no Brasil. Vocês viram que as vendas saíram da fita, lotou tudo, o sorteio vai ser impressionante e mexe profundamente com o brasileiro. Então, é um ano eleitoral também, nenhuma coisa vai ser feita para atrapalhar a economia, nenhuma vai ser feita, e mesmo porque o Brasil está com um índice de reservas, de tudo mais, muito certo, a inflação está sob controle. Eu sempre falei que o dólar não ia passar de 2,20, porque eu tenho estado muito com o presidente do Banco Central. Então, não tem razão, a não ser que tenha alguma coisa global que a gente não possa ver e que afete totalmente o Brasil. E o Magazine Luiza entrou nesse caminho, como o Marcelo falou, e a nossa equipe inteirinha ganha conforme o lucro. Então, isso motiva as pessoas a querer ter cada vez mais. É assim, tá bom, aí que eles querem estar melhor mesmo. Então, e a área comercial é movida a isso.
Perfeito, obrigado. Uma última pergunta, diz respeito à melhora na margem consolidada da empresa. Quanto dessa melhora, se é que é possível separar, né, mas quanto dessa melhora está associada a uma melhora na operação das lojas Magazine Luiza e quanto estaria associada a uma melhora das operações das antigas lojas Maia e Baú, ou seja, da região Nordeste, né? A gente consegue identificar o quanto que vem de cada lado?
Não, a gente não abre, depois que nós integramos a empresa e passou a ser uma só, a gente não faz essa abertura, fazemos internamente, mas não fazemos externamente. Sem dúvida nenhuma que ao fazermos a integração, a termos os sistemas, os processos do Magazine Luiza, o controle dos estoques, a atuação da área comercial de uma maneira mais uniforme em relação à região sul, sudeste e centro-oeste, as margens do Nordeste vêm paulatinamente crescendo. Nós, por conta de termos já o sistema Magazine Luiza, podemos introduzir, por exemplo, como a Luiza falou, os vendedores eles ganham pelo lucro, pelas vendas e pela margem, pelo lucro. Então, isso melhora as nossas margens e dentro de mais algum tempo, não queremos precisar quanto, as margens do Nordeste, só tirando as peculiaridades de alguma coisa específica da região, vão se aproximar e estão se aproximando da margem das demais regiões.
Está ótimo. Obrigado. Parabéns pelo resultado.
Obrigado.
O senhor Alencar Costa, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Eu tinha algumas perguntas. A primeira em relação ao nível de estoques, mesmo você reajustando, enfim, pela reclassificação do imposto a recuperar, aí no caso, vocês tiveram um bom desempenho aí na queda do nível de estoque. Eu queria saber se vocês estão confortáveis com esse nível de estoque agora, dado que, enfim, está chegando perto do Natal, e também queria saber se vocês estão considerando ter algum evento de Black Friday esse ano. E, além disso, também, dada a expectativa de vendas que vocês têm aí para o quarto tri, para 2014, enfim.
Estamos preparados para Black Friday, estamos preparados para o mês de dezembro e já estamos preparados para a liquidação fantástica. Então, isso, Fabrício pode até fazer algum comentário sobre isso.
Bom dia a todos, quem está falando é o Fabrício, diretor comercial. A gente está bastante tranquilo com nossos níveis de estoque. Acho que a integração ajudou a gente também a evoluir na gestão do estoque do Nordeste. Então, o que eu posso dizer é que o nível de estoque caiu um pouco, porque a gente está com o estoque bem mais, com uma curiosidade bem maior nos nossos estoques, e isso reflete na nossa venda, no nosso resultado. Nós estamos muito preparados para o final do ano, para Black Friday. Outubro já foi um bom mês, como o Marcelo colocou. Então, a gente está bastante confortável, tanto com o nosso nível de estoque, quanto com a expectativa de resultado para o final do ano.
Perfeito, obrigado. Minha segunda pergunta é em relação ao índice de cobertura de vocês. A gente tem visto que no índice de cobertura da carteira da Luiza Credit tem caído bastante agora, chegou num nível que está bem abaixo de, pelo menos, dos últimos quatro trimestres e também de um nível que a gente vê aí dos bancos brasileiros. Eu queria saber se vocês estão confortáveis com esse índice de cobertura, dado que nível de atraso total da carteira, por mais que os mais recentes tenham diminuído, o nível total tem aumentado levemente, né? Vocês estão confortáveis com esse índice de cobertura? E se vocês pretendem manter esse tipo de nível para frente?
Bom dia, Alencar. A gente está confortável, sim. O índice de cobertura ele não é uma meta em si, ele é o resultado, né, das provisões que a gente tem. As provisões estão melhorando, estão caindo em relação ao passado, porque a carteira está melhorando. Se o índice de cobertura ele está diminuindo, ele é um reflexo da performance da carteira em si, ele não é uma meta. A despesa sobre carteira está melhor, a despesa sobre receita está melhor. Hoje, se esse índice de cobertura está um pouco menor do que no passado, por exemplo, é porque a gente já tinha provisões no ano passado para eventualmente clientes que o ano passado estavam em dia e hoje estão atrasados. Mas a performance da carteira, a performance das safras recentes e a expectativa de melhoria das provisões gradualmente, ela continua. E isso em função de melhoria nos processos internos, né, no conservadorismo, reduzimos muito a taxa de aprovação desde o ano passado e temos, assim, sido cada vez mais conservadores gradativamente desde o começo do ano passado. Então, a gente está muito confortável com o resultado da Luiza Credit, com o nível de provisões. Temos provisões bastante maiores do que o próprio mínimo exigido pelo Banco Central. Nesse trimestre, por exemplo, a gente apura o resultado com base em FRS, né? As provisões foram de 172 milhões. A gente reporta também o resultado em BR Gap, de acordo com a Lei 2082 e o atraso da carteira e tudo mais. As provisões foram até menores, foram 2 milhões menor do que em FRS. O resultado em BR Gap foi 21 milhões, foi maior até do que o que a gente reportou em FRS de 19 milhões. De forma que estamos bastante confortáveis e o índice de cobertura não é uma meta em si, e um resultado do cálculo das provisões com base em expectativas de perda que é feito pelo Itaú de uma forma bastante conservadora.
Olha, gente, o Itaú nesse aspecto é super conservador e quem manda é ele. Eu até de vez em quando questiono, mas ele que manda, porque eu pego o índice de inadimplência e ele é muito, muito conservador, muito conservador. Eu respeito porque ele sabe o que está fazendo. Então, está muito mais conservador pelo que meu primeiro emprego foi em cobrança. Então, eu até questiono, não vai dar isso, e realmente não dá, mas ele não, tem que prever. Então, pode ficar tranquilo que se existe uma... que nós estamos muito seguros é nessa área, muito seguro mesmo. E não tem como, porque nosso prazo médio é 7, 8 meses. Então, nós não vamos ter surpresa. Quando o primeiro pagamento é bom, é diferente de quando aconteceu com o automóvel, que o prazo médio foi 20 meses, 25 meses. Então, poderia acontecer alguma coisa no caminho, mas o prazo médio nosso não passa de 8 meses, 7 meses e meio, é o nosso prazo médio. Então, é bem previsível. É bem previsível.
Tá ótimo, muito obrigado. Se eu puder só fazer uma última pergunta rápida em relação ao programa Minha Casa Melhor, que vocês mencionaram aí nas expectativas para o quarto tri, que vocês acreditam que isso também deve ajudar a manter as vendas. Só que antes, quando a gente, enfim, falava com a empresa, vocês sempre mencionavam que isso representava pouco, né, sei lá, 2, 3% talvez das vendas de vocês. Você tem uma expectativa que vai ter uma diferença bem maior agora no quarto tri e mais para frente? Qual nível vocês acham que se der para falar mais ou menos? Vocês acham que isso pode chegar do total de vendas de vocês?
Olha, tem mais de R$1 bilhão na mão da população já com cartão. A Caixa Econômica está aí, pode dizer isso, tem mais de R$1 bilhão. Agora, é lógico que a gente tinha certeza que isso era uma coisa gradativa. O que eu digo a vocês é que dezembro vai crescer, mas o grande momento vai ser o ano que vem, principalmente no Nordeste. Porque eu já canso de repetir que está para cada 100 clientes novos que entram no Nordeste, devido a essa rigidez da aprovação que o Beto e o Marcelo têm falado. Nós não, o mercado aprova só 10 clientes, mesmo que não tenha SPC nem Serasa. Então, esse cartão, tanto é, minha gente, que as financeiras que são sócias do varejo, não achou ruim, porque a gente tem um contrato que não pode fazer com ninguém. Não só nós, Magazine Luiza, como outros que têm contrato. Então, não acharam ruim, porque é cliente que eles não estão para dentro. Então, no Nordeste, a quem eu dei muito no sertão no mês passado, é impressionante. Então, esse é o potencial de crescimento desse. E agora, a gente fez uma avaliação com a presidente, nós aumentamos o tablet, forno de micro-ondas e armário de cozinha. Então foram aumentados mais 3 produtos, todos do próprio R$5 mil, quer dizer, do governo, e adequamos algum preço de móveis que tinha sido mal feito. E eu sabia que o grande problema não era preço, porque cada colega nosso quer fazer melhor e mais bem feito, que acredita nesse programa. O problema é a ética, que a Caixa Econômica está trabalhando muito, e nós também. E eu tenho certeza que o ano que vem... Eu sempre falei isso, o programa pega muito em 2014 e vai pegar mais no Nordeste, principalmente porque é onde tem Minha Casa Minha Vida. Então, aqui na cidade de São Paulo não tem quase financiamento, porque não acha um terreno. Agora, Campinas tem muito, as regiões que tem Minha Casa Minha Vida, que já tiveram, vão pegar muito. Vai ser uma coisa espetacular, tanto é que não só eu, como vários presidentes de empresa, nos envolvemos mais de 6 meses nesse programa. Agora é um programa que vai crescendo. O importante é que o cliente já está com tipo de um cartão gift, né? Ele pode comprar qualquer coisa durante um ano que ele recebe esse cartão e ele não precisa comprar os 5 mil de uma vez. Ele compra agora um fogão, de repente um tablet, e ele tem um ano para comprar os 5 mil e tem 48 meses para pagar com 0,5% ao ano. Quer dizer, é uma coisa que não tem, é um programa que não tem o que falar.
Ok, muito obrigado.
O senhor Hugo de Lima Queiroz, da Caixa Econômica, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria só ter uma ideia de como é que está a competição na internet, porque hoje eu vi, foi anunciado aí que a Vivarejo desistiu de comprar o Compra Fácil, justamente pelas margens, para tentar manter o que eles conseguiram de melhora nos resultados. Como é que foi o de vocês?
Eu gostaria que o Frederico, que é o nosso diretor de operações, respondesse sua pergunta. Obrigado por perguntar.
Bom dia, Hugo.
Bom dia, bom dia.
Eu acho que a situação da internet, a gente tem, acho que algumas empresas já publicaram no terceiro tri, né? Sobre o Compra Fácil eu não posso comentar, porque a empresa de capital fechada, os números não estão disponíveis ao mercado. Então, enfim, uma situação também muito específica. Mas acho que se vocês olharem os números da Nova.com, do Magazine Agora, vocês podem ver números extremamente robustos de crescimento, né? Nós estamos crescendo a taxas muito saudáveis, né? Como um contexto geral do Brasil, o bolo está crescendo. Então, acho que competição, quando o mercado está crescendo, ela é menos relevante, porque você tem mais pessoas acessando a internet, mais pessoas acessando a rede de dados pelos celulares. Então, está crescendo significativamente a venda de smartphones esse ano, com a redução dos impostos do governo federal da Lei do Bem, que foi feita a partir de abril, né? Então, com a base aumentando, mais consumidores com acesso, né, à internet, eu acho que isso acaba beneficiando todo mundo. Então, eu tenho visto resultados muito robustos, né? A gente não separa o resultado da internet, não tem um PNL separado, porque o nosso projeto de internet é um projeto omnichannel, né, de canais integrados. Então, ela acaba sendo incluída no resultado total. A internet contribui significativamente com o aumento de resultado do trimestre para a companhia, né? Ela é extremamente accretive para o negócio, né? Ela tem uma margem de contribuição extremamente favorável. As margens foram mantidas, margens brutas em relação ao ano passado, mas houve uma diluição de despesas também, porque acaba que o crescimento dela de 35% é quase como um crescimento mesmo às lojas, né? E o que acaba diluindo custos de CDs, custos de marketing, custos de back-office. Então, a internet para uma das empresas é muito coisa e bem positiva. Eu não vejo a competição como se coloca. Eu vejo o mercado como um todo de internet crescendo, quase todos os players apresentando crescimentos acima de 30%, que é um número muito saudável, muito positivo, e que não indica aí nada predatório.
Certo. E na parte de CAPEX de vocês, vocês pretendem focar mais para operacional mesmo, melhorando as margens, continuando nessa melhora, ou vão investir em aquisição, compra de alguma rede aí?
Não temos nenhuma previsão de aquisição de redes. Nós vamos continuar o crescimento orgânico, assim como fizemos esse ano. Nós devemos totalizar 17 novas lojas nas regiões onde nós já estamos, inclusive no Nordeste. Temos um interesse especial na região Nordeste. No próximo ano, a gente vai falar do próximo ano na próxima teleconferência, mas nós pretendemos continuar com esse crescimento, 20 a 30 novas lojas, e dessa vez focando mais na região Nordeste. Esse é o nosso plano de CAPEX para 2014.
Não, tá ok. Obrigado, gente. Bom dia.
O senhor Tobias Stingelen, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado, realmente muito bom. Eu queria fazer a primeira pergunta. Do processo de expansão de margem, quer dizer, dado que vocês conseguiram agora, quanto vocês estão no processo? Quer dizer, se eu tivesse que olhar isso de 0 a 100 em relação à evolução, onde vocês querem chegar, vocês diriam que vocês estão onde agora? Onde vocês acham que vocês podem chegar? Essa é a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta, só aproveitando que a Luísa está aí, Marcelo, todo mundo. Eu sei que vocês já falaram bastante a respeito disso, mas o que me chama a atenção só em relação ao mercado é que, sim, você vê realmente o mercado de cerveja não está crescendo. Ou seja, um produto extremamente barato, um produto que talvez não deveria sofrer tanto, ou deveria, não sei, com uma performance bastante ruim. E a gente vê as categorias, justamente as mais discricionárias, crescendo muito. Então, não sei, é uma questão de percepção. Eu sei que muito já foi dito a respeito de inflação, a respeito de renda, talvez crédito, mas eu não sei, eu queria algo mais talvez qualitativo, se vocês tivessem algo para adicionar, até a Luísa, principalmente, que eu acho que uma percepção muito boa do consumidor, por que ele pode estar fazendo escolhas e pode estar querendo escolher justamente algo mais caro nesse momento. Obrigado.
As categorias que mais cresceram foi smartphone e tablets, né? Isso é todo o mercado tem acontecido isso. Já a linha branca, móveis, é um crescimento menor, né? Agora, com relação à primeira pergunta que você fez, desculpa, Tobias.
Eu só queria saber do processo de evolução de margem de vocês, fez todo o programa de captura e expansão de margem.
Ok. Pode continuar.
Não, era só queria saber onde vocês estão no processo. Assim, você está 50%, 60%, 70%, falta 30% para você terminar. Onde é que você acha que consegue chegar no final do processo?
Ok, nós concebemos um sistema de pricing no começo desse ano. Fizemos pilotos em várias lojas, em várias regiões. E agora estamos implementando em todas as lojas da empresa, inclusive no Nordeste. Então, que o full year desse projeto pricing é 2014. Inclusive que nós somos, um dos nossos pressupostos é dar uma liberdade sobre acompanhada na ponta, né? Então, quanto tem influência disso na margem de EBITDA, a gente não tem como estimar. Você tem ideia?
Não, Tobias, você estava se referindo também à margem EBITDA, margem bruta ou margem EBITDA, você está falando?
Na verdade, eu estava pensando no EBITDA, porque tem as duas coisas, né? Você tem o processo de pricing na margem bruta, mas você também tem todos esses ganhos de despesa que você tem atingido. Então, não sei se tem muito mais para se esperar, então é só anualizar isso. Na verdade, acho que os dois, se quiser falar só do margem EBITDA, está bom, mas se quiser falar margem EBITDA e margem bruta e margem EBITDA separados, também está ótimo.
A gente tem vários potenciais de melhoria ainda. Tem o pricing, tem melhoria da margem bruta no Nordeste, tem todas as iniciativas de redução de despesas que a gente começou esse ano e vamos ter muito mais implementadas ao longo do ano que vem. As lojas novas ainda não estão maduras. Temos aí quase 40% das nossas lojas ainda não maduras, então tem um potencial a percorrer ainda relativamente grande. Melhoramos, acho que já tiramos uma parte desse percentual. Difícil de falar exatamente 50%, 40%, 60%, mas melhoramos, reduzimos esse percentual. E tem ainda uma parte a ser capturada ao longo do ano que vem e ainda em 2015 também, né? As lojas, principalmente das lojas novas, a gente acredita, em média, elas demoram em torno de 3 anos para atingirem a margem líquida das lojas mais maduras. Elas ainda puxam nossa margem média para baixo. A gente até setembro alcançou 5% de margem média recorrente, né? Com o quarto trimestre que deve, geralmente, né, no nosso setor, ele é maior, a margem média do ano pode ficar acima de 5%, mas a gente sabe que as margens das lojas mais maduras é maior do que essa média, né? Então temos um potencial ainda para este trimestre, o ano que vem e até 2015, de evolução dessas margens em função disso tudo.
Ok, perfeito, obrigado.
E só mais uma coisa, Tobias, as lojas, a gente acabou a integração, né, não faz nenhum ano, né, então tem uma curva de aprendizado aí para a gente capturar todas as sinergias dessas lojas até esse ano e o ano que vem.
As lojas de vocês no Nordeste, novas, elas também têm uma curva de maturação mais rápida?
As lojas novas, no contexto de que, assim, aí já é uma região que a gente já está presente há mais tempo, né? Então, tende a ser mais rápido nesse contexto, já é uma mesma região. E aí é como um crescimento orgânico, passa a ser muito mais parecido, como abrir uma loja nova em Ribeirão Preto.
Nós estamos abrindo hoje uma no shopping de Sorocaba, que é uma região conhecida. Então é mais fácil. Hoje, às 2 horas, a gente abre uma no shopping de Sorocaba.
Tá ótimo, então obrigado de novo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, para as considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão nessa teleconferência, dizer que nós estamos muito confiantes. Então, como a Luísa bem frisou, o início de uma caminhada, de uma nova etapa da companhia, depois do processo de integração, de consolidação, de agora focar em atendimento a clientes e nos resultados da empresa. Nós estamos confiantes no quarto trimestre e no ano de 2014, sem dúvida nenhuma. E queremos, nessa oportunidade, fazer um reconhecimento à nossa equipe pelo trabalho intenso que vem fazendo cada vez mais, uma equipe motivada, comprometida, que eu acho que esse é o grande alicerce do Magazine Luiza para que a gente conquiste cada vez mais clientes e os fidelize, que é o resultado final. Ele virá automaticamente baseado nessas premissas do Magazine Luiza. Então, muito obrigado a todos. Luiza, suas considerações finais, por favor.
Eu só tenho que agradecer, muito obrigada. Estou à disposição de qualquer um de vocês para me mandar e-mail, para me vir aqui visitar. Eu tenho, acho que, bastante informações sobre o Brasil. Do outro lado, que vocês veem menos. E quando eu falo que eu falei em setembro que o Brasil não ia viver o caos que estava prevendo e não viveu mesmo. E respondendo a pergunta, a nossa linha, eu acho que a tecnologia tem influenciado muitas pessoas a trocar. E cerveja chegou num patamar que as pessoas já gastaram muito cerveja, né? Então, e nas classes mais altas, o que a gente está vendo é o vinho. O vinho está entrando muito forte no Brasil. É impressionante. Tem uma casa que você não vai, é vinho. Mas a cerveja já vende bastante. Eu acho que o número que eles vendem é muito grande. E conseguiram um patamar muito elevado de agora a festa de fim de ano, vem Copa do Mundo, então isso aí vai acabar trazendo. Mas a nossa área é muito influenciada pela tecnologia, quer dizer. E eu recebi um pessoal do Japão esses dias que eu achei que o telefone lá não vendia. 40% da venda de uma empresa da japonesa que vende o que nós vendemos é telefone, quer dizer, é um mercado sem fim esse negócio de telefone, porque é muita novidade. E como o Frederico falou, o smartphone é uma coisa incrível. Hoje já vende 10 vezes mais do que a gente vendia essa lei do bem. E agora nós vamos entrar a banda larga, que é um trabalho para o ano que vem da presidente e do ministro, muito grande. É botar a banda larga barata para todo mundo. Isso vai ser outra revolução na área de tecnologia. E por isso que o Tablet entrou também agora. Muito obrigada a todos e a gente está à disposição. Pode ter certeza que nós estamos muito responsáveis. Então, nós estamos comemorando, mas com muita responsabilidade, que a gente sabe que isso é o começo de um ciclo que a gente deve para nós mesmos, que trabalhamos tanto, e para vocês. Muito obrigada.
A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2013 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora. Tenham um bom dia.